De volta com mais elas nesta tarde de sábado. Nosso bate-papo hoje sobre a não violência contra a mulher. Recebemos Eliane da Costa e Samantha Wessel compartilhando um pouco do seu conhecimento e da sua experiência sobre este assunto que envolve o dia a dia de muitas mulheres. Eu diria de todas, de alguma forma, porque eu tenho dificuldade em acreditar que alguma mulher nunca tenha sofrido nenhum tipo de violência. Ela pode dizer que não, talvez não tenha consciência ou não tenha se sentido realmente atingida por alguma intenção. Mas a maioria já passou por alguma situação constrangedora que pode ser caracterizada como violência. E essa questão da não violência contra a mulher também será temática de um dos bate-papos deste domingo, no Dia do Bebê. Eliane, fale-nos um pouco desta iniciativa do Dia do Bebê e principalmente a programação.
Tá. No dia 23 de novembro agora, é o Dia Internacional do Bebê.
Foi
tá?
na sexta? Ontem? Ontem.
Isso. Então, a prefeitura, tá, juntamente com o PIN, a educação, com a saúde, né, e outros profissionais estão organizando, então, a Semana do Bebê, tá? Que começou, então, no domingo e vai até o próximo domingo, dia 25. Tá? Então, no dia 25, vai ter uma programação, vai ser na Prefeitura Municipal de Teutônia, lá no Saguão. Às 15 horas vai iniciar, tá? Vai iniciar com a abertura do evento com a nomeação do bebê prefeito.
Bebê prefeito, já pode explicar o que é o bebê prefeito.
É o bebê que nasce durante a semana, então, do último domingo.
Ele, na verdade, já deve ter nascido, mas ainda não estão divulgando o nome, é isso?
Isso aí.
Pra expectativa.
Então, esse bebê, ele vai ser premiado como bebê prefeito, tá? O nosso prefeito, então, o Jonathan Brenstrup, vai entregar pra ele a chave do município, tá? Após vai ter oficina de Chantala, tá? Com a enfermeira, então. Vínculo
comigo?
Mãe. Comigo, isso aí. Comigo, isso aí. Vai ter uma roda de conversa com a psicóloga.
A Chantala, brevemente, assim, é uma...
É uma massagem indiana, tá?
Ela aplicada
tem,
no bebê.
No bebê, isso. Ela tem várias funções, tá? Desde pra questão respiratória, circulatória, digestiva. Tem também, muito importante, a questão do vínculo, né? Vínculo mãe-bebê, tá? É uma massagem indiana que é feita nos recém-nascidos.
Então vai ter lá o momento de vivência disso
vai
por
ter.
Algumas participantes. E também o público vai poder assistir e prestigiar esse momento.
As vozes podem aprender a fazer Chantala, Eliane.
Claro, qualquer então, falar pessoa.
Aprender, os pais também podem,
com certeza, com certeza. Qualquer pessoa.
Ai, os pais.
Isso aí, né, apta a fazer a massagem, pode realizar, tá? Vai ter uma roda de conversa, então, com a psicóloga Fernanda, que vai ser sobre vínculo mãe-bebê. A roda de conversas, então, do coletivo Tônia, sobre violência obstétrica. Vai ter depois uma passeata dos bebês, que vai ser ali na prefeitura mesmo, tá?
Passeata dos bebês. Isso. Eles vão caminhar e desfilar.
Desfilar, isso aí, ali na prefeitura mesmo. Vai ter um culto ecumênico, então. Atrações musicais com o Vini Biliar. E sorteios de brindes que a gente conseguiu, então, com empresas, com patrocínios de empresas.
Esta programação toda, então, para marcar e lembrar o Dia do Bebê.
O Dia Internacional
Você, Eliane,
do Bebê.
Que trabalha diretamente, assim, com esse vínculo entre mãe, filho, famílias. Como você avalia a importância de trazer esse momento? Claro, já teve outras programações realizadas em outros municípios também, aqui em Teutônia.
Aqui em Teutônia
assim,
também já teve.
Mas de ter um momento ao longo do ano, próximo ao Dia do Bebê, para falar disso.
É a importância até a questão, que nem eu falei antes, do vínculo, né? Tanto mãe, como pai, como quem tiver mais próximo ali com o bebê, né? E de falar também da importância, né? Da questão dos cuidados do recém-nascido, né? Sobre a questão da personalidade da pessoa, né, futuramente, né, e explicar essas questões relacionadas ao bebê, a questão de vínculo e que realmente cada etapa da fase do bebê vai interferir na vida, né, pessoal, profissional, na personalidade dela no futuro, né.
Quanto mais bem cuidado um bebê, a gente pode pensar que teremos pessoas melhores no mundo? Podemos fazer essa...
Com certeza, com certeza. A psicóloga aqui
certamente
deve saber bem melhor a questão de né, desde o, da gestação, do nascimento, depois no puerpério, que interfere na vida, né,
as primeiras vivências, elas têm um significado emocional muito grande, né? A criança, ela não vai lembrar concretamente daqueles momentos, mas a lembrança emocional, ela acaba sendo bem significativa. E acho que também é importante, né, haverá um espaço, né, dentro do tema da violência obstétrica no dia do bebê, sobre a depressão pós-parto. Pensando também neste cuidado à mãe, certo? A importância também da atenção à mãe, a mulher que está ali, né, em um momento ímpar de sua vida e que precisa estar bem para poder estar bem para o seu filho também. Então, acho que esse espaço também, nesse sentido, né, o cuidado ao bebê e à sua mãe.
E ainda falando da violência, antes de irmos para o intervalo, a Samantha disse: meu, é muita coisa para falar. Vou te lançar o desafio aqui de, em 5 minutos, falar o mais importante desse muito que temos que falar.
Ok. Eu, pensando no dia 25 de novembro, enquanto o Dia Mundial do Combate à Violência contra a Mulher, eu vou trazer uma frase de Simone de Beauvoir, que é uma filósofa francesa bastante importante do século XX, ela diz o seguinte, ela diz que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre. Então, se você estiver vivendo qualquer situação em que se sinta abusada, violentada, humilhada ou limitada no seu direito perante o seu corpo e sua liberdade, não se cale, procure ajuda. Às vezes, os familiares, os amigos podem não compreender determinada situação enquanto uma vivência de violência. Por isso, tente procurar ajuda de um profissional para esse momento de escuta. Como a Miriam antes dizia, romper o ciclo de violência não é necessariamente romper com uma família, com um relacionamento, mas sim, né, quebrar estes... essa forma de funcionamento que está gerando sofrimento para a pessoa.
E por vezes as pessoas pensam que para romper com a violência se deva usar da própria violência. No sentido assim, há um atrito, a pessoa vai deixar de se calar, vai se manifestar, o que pode acabar multiplicando ou até piorando, ampliando os tipos de violência. Então buscar também essa orientação de como é possível sair daquele ciclo, como é possível mudar aquela situação sem necessariamente apelar para a violência em si também.
Sem dúvida. Nunca é normal viver num relacionamento ou qualquer outra situação que cause dano emocional, sofrimento e diminuição da autoestima ou da liberdade perante o seu corpo, perante sua vida, perante suas escolhas. Não é necessário e não é viável responder à violência com violência. Há outras formas e cada situação é única, cada família é ímpar, cada história é singular, por isso ela deve ser vista na sua plenitude, né? Cada situação vai ter um encaminhamento mais adequado, respeitando, né, os desejos daquelas pessoas, respeitando as possibilidades de vida, respeitando cada parte daquele processo.
E vamos dizer aqui o português bem claro, Luciana, me perdoe, né? Talvez eu até perca a minha oportunidade de estar aqui. Mas aqui, ó, se tu bate em mulher, cara, tu tá ouvindo o programa, mas ela me deu um calor agora. Se tu bate em mulher, se tu acha que xingar, ofender, agredir, ameaçar é normal,
é sinônimo de macho.
Eu quero te dizer que tu tá na hora de tu procurar ajuda. Ou tu vai acabar na cadeia, porque nós mulheres não vamos parar, né, de nos informar e buscar ajuda, e essas coisas não podem continuar. Se tá difícil pra ti, se o teu machismo te leva a fazer isso,
o orgulho,
se o teu orgulho,
por vezes,
se tudo que te leva a ter essas atitudes te fazem sofrer, porque a gente sabe que quem bate não tá feliz, né? A gente
tá sofrendo de alguma forma também.
E a gente, quando fala de violência contra a mulher, a gente sempre fala que o homem é tão vítima do machismo, dessas situações, quanto a mulher.
Isso.
Só que a mulher busca ajuda. E o homem se conforma nessa posição, muitas vezes, de agressor, porque tem vergonha de ir na psicóloga, porque tem vergonha de buscar ajuda, né? Homens, às vezes, são impotentes e descontam a sua impotência na mulher, agredindo e humilhando ela, né? Vai tratar o teu problema, para de agredir os outros. Vamos tomar um pouquinho de vergonha na cara, né, minha gente? Estamos em pleno século XXI, 2018. Vamos parar com essa bobagem de ficar batendo nos outros, batendo no filho. Outro dia eu vi um cara dando um tapa na mão de uma criança de 5 anos, a criança chorando, entendeu? Tchê... Vou te dizer que eu tive que exercitar a minha paciência, né? Porque a vontade que a gente tem é de perder a paciência e dizer um monte de desaforo para as pessoas, né? Como eu tô fazendo agora, desculpa.
Mas... Tá tudo liberdade de expressão, Samanta.
É, mas assim, ó, a verdade é que assim, né? Vamos,
na verdade,
vamos parar com isso aí.
Quando a gente tá falando da violência contra a mulher, da violência de gênero, a gente tá falando de mais uma das lutas de um movimento que é um movimento feminista. Só que o movimento feminista, ele de modo algum é contra os homens, muito pelo contrário, a maior luta de todo o movimento feminista, que começou lá com a luta pelo direito da mulher, é o trabalho, as coisas mais básicas que temos hoje, o trabalho, o voto,
a educação.
Hoje, né, essa busca pelo fim da violência contra a mulher, da violência de gênero como geral, é a busca pela
igualdade,
né? Sem segregação, violência de uns perante outros, né?
Muito do que temos de direitos e de possibilidades hoje, há 10, 15 anos atrás, não era assim.
Exatamente. Vocês estão acompanhando aquela história do jogador de futebol de São Paulo que foi assassinado? Não sei se vocês acompanham essa história. Uma história bem macabra, né? Uma coisa assim, muito louca. O cara tava na casa de uma festa... Disse para os amigos que tinham mulheres bonitas. Os amigos pediram para ele tirar foto, mostrar. E ele foi, tirou fotos e tal. O marido estava na casa, descobriu, matou, esquartejou. Matou. Resumo da ópera. Aí nós estávamos conversando outro dia lá em casa para a gente ver como o machismo acaba com a vida dos homens também. Primeiro que matou um homem. Aqueles grupos de amigos não tinham que ter pedido para tirar foto da mulher, né? Em vez de ter dito assim, cara, fica na tua, né? Tu tá na casa de outra pessoa, respeita o ambiente. Não, eles pediram uma foto da mulher que tava na cama. Aí o marido, quando descobriu, por seu machismo, por achar que tem que defender a sua honra, ele não só botou... Poderia ter posto o cara para fora de casa, né? Qualquer coisa assim. Não, o que que ele fez? Espancou, esquartejou... Estão aonde agora? Na cadeia, né? E isso, assim, são todos valores que vêm justamente dessa educação machista, né? De achar que tem que
desde
ser o cara.
Desde aquela mensagenzinha, assim, que parece sem culpa, compartilhando vídeo pornográfica no WhatsApp, sem responsabilidade, porque todo mundo faz, eu também vou passar. Eu não vou dizer pro meu amigo, não me manda esse tipo de coisa.
E deveria, né? Tipo, vamos respeitar a mulher, vamos respeitar a situação, né?
Toda mudança, ela começa na pequena ação.
É que é bonito, né, Miriam? Quando é com a mulher dos outros, quando não é alguém da minha família, tudo é lindo. Eu quero receber, eu quero ver. Agora, quando expõe aquilo que é meu, entre aspas, aí não pode.
É, daí tem que vir aquele exercício.
Só que aquela menina, aquela mulher, ela também tem uma família, ela também tem um pai, talvez tenha um namorado, tenha um marido, tenha um filho, né? Uhum.
Eliane, tua mensagem final. Infelizmente, nosso tempo já está estouradíssimo.
Bom, então, sobre a minha fala sobre violência obstétrica, então... Assim como em violência contra a mulher, né? O que eu digo é sempre buscar informações, né? As informações estão aí, né? E quando acontecer algum tipo de violência, né? Procurar denunciar, né? Acho que isso ainda muitos não fazem, né? Muitos sabem que sofreram violência, mas não fazem a denúncia, né? E procurar seus direitos, né? Eu acho que essa é a mensagem. E eu aguardo todos, né? Junto, né? No sábado, então, pro Estamos Juntas.
Daqui a pouquinho vocês já estão atrasadas, só pra avisar.
Mas ainda dá tempo.
Dá,
né?
15 horas.
E amanhã, então, no domingo, pro dia do bebê, então, na prefeitura.
Mas elas agradecem também a parceria da loja Casarão Verde, todo sábado, possibilitando nosso debate aqui na Popular FM.